mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Aberto, seu delegado, aberto. Abriu quando eu ia passando.
Ah, não, Helena, estava fechado. Oh. Pelo menos quando eu voltei ao local.
Ah, e o vampiro chegou a tocá-la,
senhorita? Não, não. Felizmente não me tocou. E quando o Dr. Macari apareceu, ele desapareceu na escuridão.
Mas por que não vieram falar comigo ontem à noite?
Eu bem que queria, seu delegado, eu bem que queria. Mas o Dr. Macari disse que eu ainda estava muito nervosa.
É, justamente, justamente. Helena teve um ataque de nervos e eu sabia que hoje estaria mais calma. Poderia explicar tudo melhor.
É, teve sorte em escapar ileso.
Graças a Deus.
Das outras vezes em que saiu do cemitério, o monstro satisfez a sua sede de sangue.
É, o senhor precisa dar uma busca completa no cemitério, senhor delegado.
É, eu já dei uma busca no cemitério e não encontrei nada. Mas fiquem tranquilos. O mistério será solucionado ainda esta semana.
O que é que o senhor vai fazer?
Acabei de me comunicar com o Departamento de Polícia Judiciária no Rio de Janeiro, pedindo para que mandassem um agente a Santarém. Embora estejamos no estado do Rio, a Polícia Judiciária tem âmbito nacional.
É, e eu espero que o Departamento de Polícia Judiciária ponha um paradeiro nessa ameaça, qualquer que ela seja. Santarém é uma cidade progressista e temos que evitar o pânico. E falo-lhe como candidato à prefeitura. Não acredito em fantasmas, senhor delegado. Bem, mas agora tem que admitir que existe alguma coisa no cemitério.
Que horror! Doutor Macari me contou. É verdade, Helena? Era realmente um bicho horrendo com olhos de fogo? Eu não sei bem o que era. Tinha forma humana, mas não parecia a gente. Principalmente porque não possuía pernas.
Nossa senhora, e como é que ele andava?
Deslizava pelo chão velozmente. E tinha um braço mais comprido do que o outro. Parecia um morcego. Um morcego gigantesco.
Se esse monstro alcançasse, agora você estaria internada no hospital. E talvez virasse vampira.
Ah, não acredito nisso, dona Margarida. São superstições absurdas, mas que eu vi a coisa, isso eu vi. Eu não compreendo por que me atacou. Não havia motivos. Não sou herdeira de nenhuma fortuna. Não tenho inimigos em Santarém. Depois que meus pais morreram, eu tenho vivido apenas das minhas lições de piano.
Os vampiros não escolhem as vítimas. Você foi passar a noite em frente ao cemitério.
Qualquer pessoa que viesse do centro da cidade teria que passar por ali.
Margarida, cadê meu sapato?
Ai, meu marido está me chamando. Com licença. Onofre ontem à noite embriagou-se outra vez.
Com licença. Com licença.
Mas não.
Então, Helena, está mais tranquila?
Sim, doutor Macari, sim. Agora, com a vinda desse detetive da capital, é possível até que a polícia apanhe o vampiro.
E você vai ver que o monstro não passa de um homem em carne e osso.
Ah, espera.
E na qualidade de candidato a prefeito... A propósito, encontrei o doutor Brau na cidade... E ele me disse que virá aqui hoje fazer outra visita profissional à dona Margarida.
É.
Ele me pareceu excessivamente interessado em falar com você.
É natural. Eu vinha da casa dele quando fui perseguida pelo vampiro. Escute, doutor Macari.
Ah?
Fale com toda sinceridade. Ontem à noite o senhor não viu realmente nada no portão do cemitério?
Não, Helena. O portão estava fechado.
Oh, meu Deus.
A única coisa que eu vi... Foi um morcego esvoaçando por cima do portão.
Boa tarde, senhor delegado. Aqui tem as minhas credenciais.
Ah.
Eu sou o detetive Valdo, do Departamento de Polícia Judiciária.
Ah, pois não.
Eu fui enviado pelo inspetor Nogueira, que se encontra de licença.
Sim, 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 eu estava à sua espera. Eu tenho a certeza de que nós dois juntos decifraremos o mistério.
Qual é o caso?
É o vampiro do cemitério. Há um mês que ele apareceu e desde então, todas as semanas...
Vampiro?
É. As quatro pessoas que o viram descrevem-no da mesma maneira. Ele só aparece à noite e em lugares iluminados, de modo que as descrições não podem ser perfeitas.
Ah, houve alguma vítima?
Três. Três até agora, né? Duas crianças e uma mocinha, assim, de 16 anos. Todas foram atacadas pelo monstro, próximo do cemitério, quando passavam desacompanhadas. O monstro mordeu-lhes o pescoço, sobre a veia jugular, e chupou-lhes o sangue. O Dr. Brown internou-as em estado grave na Santa Casa. Só agora, um mês depois do ataque, a primeira vítima recebeu alta.
Ah, um vampiro.
É.
Oh, isso é novo no Brasil, né? Eu conheço morcegos hematófagos. Porém, não passam de morcego.
Bom, segundo as descrições das crianças, o monstro tem 2 metros de altura, é negro, de asas cinzentas, olhos grandes e brilhantes, não tem pernas e possui um braço muito longo, terminado por uma garra pontuda. Todos os ferimentos feitos no pescoço das vítimas inflamaram.
E esses ferimentos foram realmente provocados por dentadas?
Sim, sim, sem dúvida alguma. Mas seria interessante que o senhor falasse com as vítimas. Temos duas ainda na Santa Casa, sob observação médica. Antes disso, porém, deve interrogar a senhorita Helena na casa de hóspedes de Dona Margarida. Foi a última pessoa a ver o vampiro, embora tenha escapado ilesa. Aliás, por falar nisso, a pensão de Dona Margarida fica pertinho do cemitério. Quem sabe se não será conveniente o senhor se hospedar lá.
É, boa ideia.
É.
Irei para a pensão de Dona Margarida.
Eu perguntava ao delegado se não conhecia ninguém que quisesse me alugar o quarto dos fundos.
A sua pensão tem muitos hóspedes, Dona Margarida?
Há apenas dois. O Dr. Macari e a senhorita Helena. Não é propriamente uma pensão. Mas a vida está cara e eu não tenho fonte de renda. Meu marido, coitado, é um inútil.
É, eu fico com um quarto. Agora eu gostaria de conhecer a senhorita Helena.
Ah, vou chamá-la. Nós confiamos no senhor, Sr. Valdo. Deus o ajude a trazer de novo a paz à nossa pobre cidade. Sim.
Imagino que já saiba dos motivos que me levam a interrogá-la.
O delegado disse que viria um detetive da Polícia Judiciária. Se puder ser útil ou não alguma coisa...
Eu tenho a impressão de que a senhorita será extremamente útil. Já estou a par do que viu no portão do cemitério e tudo mais. Acha que alguém teria motivos para desejar a sua morte?
Como? Não, nunca. Eu não tenho inimigos.
Em princípio, senhorita, devo lhe dizer que a polícia raramente dá crédito a coisas do outro mundo. Também não dou crédito a vampiros de 2 metros de altura.
Mas eu vi o monstro. Vi, sim, senhor. E não tinha 2 metros, porém. Isso foi o que disseram as primeiras vítimas, que são crianças. Mas, na minha opinião, o vampiro tem a sua altura.
Neste caso, poderia ter sido um homem comum.
Poderia, mas de outra forma. Largo, com asas e... Os olhos. Os olhos eram do tamanho de ovos e brilhavam malignamente.
Poderia me acompanhar até o jardim? Claro. Aí estaremos mais à vontade.
Pois não. Vamos até o Caramanchão.
Eu tenho outras perguntas a fazer.
Pois não.
Vamos até o Caramanchão.
Você ouviu, Margarida?
Ouvi, Onofre. Esse detetive vai encontrar o vampiro.
Este é o portão do cemitério. Foi por aqui que o vampiro saiu.
Estou vendo, senhor delegado. Não há sinais de passo. Vamos entrar?
Vamos? Vamos.
Olha quem vem aí, o delegado Barreto. Entre, excelência, entre. Bem-vindo seja ao reino dos mortos.
Ô, Valdo, esse maluco é o Fabiano, o vigia do cemitério.
Agora eu conversava com os meus morcegos a respeito do vampiro. Dizia eu, morceguinhos, a polícia vai voltar a qualquer momento. É melhor vocês se esconderem. E eles então sumiram. Sim, senhor. Estão todos dormindo. pendurados pelos pés nas grutas e nas catacumbas. Eles são inocentes, seu delegado.
O que é que você sabe a respeito do vampiro, hein?
Peraí, o senhor também é da polícia? O senhor Brown me falou que ia chegar um agente do Rio.
O Fabiano, como foi que o Dr. Brown soube disso?
Todo mundo já sabe. E todo mundo achou até ótimo, né? Uhum. Se tiverem a sorte de descobrir o causador de tudo isso, melhor para os meus morcegos. Ah, eles são inocentes. É a tal história, pagam justos pelos pecadores.
Há muitos morcegos no cemitério?
Bom, tem diversas famílias, não é, doutor? Mas todos muito sossegados. Olha, eles não atacam ninguém, não, senhor. E que eu saiba, não bebem sangue, não. Só comem aquilo que eu lhes dou. Como leite, mariposas, baratinhas. E sabe de uma coisa? Somos amigos, hein?
Uhum.
Viu, doutor?
Uhum.
Os meus morcegos são tão inofensivos como eu.
No entanto, você tem um pescoço cheio de marcas.
Ah, isso é verdade. Mas sabe por quê? É que às vezes eles me dão uma dentadinha quando eu estou dormindo. Mas é um aviso, não é? Eles sabem que eu sou vigia e um vigia não deve dormir, não é? Os senhores querem espiá-los? A essa hora estão todos quietinhos, pendurados por aí. Vem.
Vamos entrar, seu delegado. Eu quero ver os morcegos do nosso amigo.
Sim.
E também quero ver se não existe alguma outra coisa no cemitério. De dia não adianta. Olhamos tudo, não vimos coisa alguma. Nenhum sepulcro foi violado.
Talvez fosse melhor voltarmos à noite. Se o senhor acha que...
Sim, eu penso em voltar. Isso não será difícil, morando ali em frente.
Está hospedado na casa de Dona Margarida, está? Sabe que é muito boa a gente?
Uhum. O que é que o senhor acha dos morcegos que vimos nas catacumbas?
São de uma espécie vulgar nesta região. Philostoma statua.
Vampiros?
Sim, mas o maior não alcança o metro de envergadura. Esses bichos só atacam gato. Não enfrentam uma pessoa acordada. Cada vez me convenço mais de que o monstro é um ser humano. Logo mais à noite voltarei ao cemitério para ter certeza.
Venha mesmo. Eu lhe abrirei todas as portas. O meu desejo é que o senhor prove a inocência dos meus morceguinhos, hein? Olha que até o Diário de Santarém está botando a culpa neles.
Pois é, como eu lhe digo, Sr. Valdo, eu sou um homem muito vivido e por isso me transformei nesta ruína. A minha mulher pode dizer, eu já trabalhei muito, mas agora eu estou cansado. A Helena me disse que esta noite o senhor pretende dar uma busca no cemitério. É verdade, né?
Sim, Jonas.
Eu posso acompanhá-lo? Eu conheço todos os recantos do cemitério. Talvez eu os conheça ainda melhor do que o próprio Fabiano. Aquele vigia maluco.
O senhor gostaria de me acompanhar?
Eu tenho muita curiosidade em ver as coisas, mesmo porque se encontrar o que penso, eu talvez lhe possa fornecer uma boa pista.
Oh, nossa, não te metas nisso. Deixa o senhor Valdo trabalhar em paz.
Não, seu marido pode ser útil. Sim, senhor Noff, aceito o seu oferecimento. Logo mais depois das 10 horas, vamos juntos ao cemitério.
Horas e não vimos nada suspeito.
Onde se meteu o vigia?
Deve estar nos espiando por trás de algum sepulcro. Fabiano é doido, delegado.
Encontrou o que pensava?
Não, eu não encontrei nenhum indício que me permita formar uma opinião sobre a identidade do vampiro. Mas eu não acredito em mortos-vivos.
Suspeita de alguém?
Suspeito. Olha, eu vou lhe contar o que pensa. Mas olhe.
Pegadas na areia.
Engraçado.
Diferente das nossas.
É como se tivessem passado um pano por cima. Não se vê bem, né?
Vão na direção daquele portãozinho lateral do cemitério.
Uhum.
Pra onde dá aquele portão?
Dá pra Rua 9. É justamente em frente lá de casa.
Vamos segui-las. Estas marcas podem contar uma história.
Vamos. Parece que acertei. Eu reconheço essas pegadas. Só podem ter sido feitas por uma pessoa.
Espere. Olha ali. que é aquilo meio enterrado na areia?
Parece um livro. Ah, mas ontem isso não estava aí, não.
Magias e superstições. Vampiros da Hungria.
Foi o monstro que jogou fora esse livro.
Exatamente, Sr. Knopf. Não sei se isso é um bom ou mau sinal. Pelo menos é sinal de que o vampiro está com medo.
Investigue da cripta enquanto eu olho aquele jazigo. Se não estou em erro, o vampiro deve trocar de roupa por ali.
Por ali.
Valdo! Onde é que está você?
Estou aqui. De onde vem você?
Eu sabia que era você. A Ana Margarida falou que o marido dela ia trazê-lo ao cemitério.
Você não teve medo de vir ao meu encontro?
Eu vi a luz da lanterna ao longe e cheguei até o portãozinho lateral. Mas só entrei quando os reconheci. Encontraram alguma coisa?
Por enquanto, apenas este livro. O senhor conhece?
Não. Não, nunca vi. Um livro esquisito.
Creio que foi neste livro que o vampiro aprendeu a atacar suas vítimas. Mas não compreendo porque ele precisa de sangue. Podia apenas fingir que lhes mordia o pescoço. No entanto, homem ou demônio, nosso vampiro necessita de sangue.
Ai, eu estou tão assustada. Nem eu, nem Dona Margarida temos dormido direito. A pessoa fica tão perto do cemitério...
Pois eu vou lhe dizer uma coisa que acabará por lhe tirar o resto do sono.
O quê?
Tudo faz crer que o vampiro mora na pensão.
Ah, não. Não é possível.
Pelo menos já deve ter entrado naquela casa. Veja se pegado.
Meu Deus.
Dirige-se para aquele portãozinho em frente à pensão.
É.
Se o vampiro saiu por ali, com certeza que se dirigiu para lá. O prédio da pensão é o único naquele trecho de rua.
Oh, meu Deus. Dona Margarida ficou sozinha em casa. Você já pensou se o vampiro entra no quarto dela e... Vamos voltar, eu tenho tanto medo.
Deixe-me chamar o Sr. Nofre. Eu creio que ele sabe de alguma coisa que muito me ajudará.
Chame.
Sr. Nofre! Sr. Nofre!
Onde é que ele está?
Não está atrás daquele jazigo? Estava ali agora mesmo?
Não, não está. Olhe! Olhe o chapéu dele!
Hã?
Olhe, só ficou o chapéu. Seu Onofre desapareceu.
Que é isso? Não é nada. Apenas outro morcego.
A Rádio Nacional está apresentando no Teatro de Mistério... O Vampiro, original de Hélio do Soveral.
O Sr. Knopf desapareceu. Não está aqui atrás, não está em lugar nenhum.
Olha, ali vem alguém dentro da escuridão. Focalize com a lanterna.
Sim.
Boa noite. Fabiano me disse que vocês estavam aqui.
É o Dr. Brown. Reconheci-o pela maneira de andar. O Dr. Brown tem uma perna mais curta que a outra.
Detetive Waldo?
Sim.
Muito prazer.
É.
Sou o Dr. Brown. O delegado Barreto falou, meu senhor.
Posso lhe perguntar, doutor, o que veio fazer no cemitério?
Eu vi o reflexo da lanterna elétrica e fiquei curioso. O vigia Fabiano me disse que Helena também estava aqui.
Seu Onofre acaba de desaparecer, Dr. Brown. Estava em companhia de Waldo, do detetive Waldo, e desapareceu.
Não é possível. Ninguém desaparece assim, de um momento para o outro.
Já o procurei por toda a parte e não encontrei. Amanhã de dia voltarei aqui para ver se descubro o motivo deste desaparecimento misterioso. O senhor não afirma dizer qualquer coisa a respeito da identidade do vampiro?
Sim, o vampiro. O senhor ainda não encontrou nenhuma pista?
Já encontrei duas pistas, Dr. Brown. E tenho muitas esperanças de solucionar o caso ainda esta semana.
Ah, parabéns. A propósito, as duas vítimas do vampiro que estavam internadas na Santa Casa também receberam alta hoje. Assim, chegamos à conclusão de que o vampiro não é um assassino.
Ah, ele pode não ser um assassino. Ele pode não ter assassinado ninguém, Dr. Brown. Mas é culpado de atentar contra a vida dos outros.
De qualquer maneira, o nosso vampiro terá que responder pelas tentativas de assassinato. E o Dr. Brown sabe muito bem disso.
Tem razão. Mas ainda resta provar que o vampiro seja um homem e, portanto, sujeito às leis humanas.
Bom dia, dona Margarida. Eu vim logo que recebi o recado do detetive Valdo.
Ai, meu marido desapareceu ontem de noite. Helena disse que o vampiro levou.
Não acredito, dona Margarida. Vampiros não carregam ninguém.
Pobre Onofre. Eu confesso que ele era um peso morto para mim. Mas nunca esperei. Às vezes eu rezava tanto para Deus me livrar dele e Deus me ouviu. Mas eu não queria que ele desaparecesse dessa maneira.
Ontem à noite, antes de ir para o cemitério com o detetive Valdo, seu marido não lhe disse nada?
Não, senhor. Eu sabia que ele ia sair, porque falaram nisso durante o jantar. Mas não vi quando partiu. Eu já devia passar das 10 horas, que é a hora em que eu me deito, né?
Bom, então a senhora não dorme no mesmo quarto?
Há muitos anos que eu e o nosso dormimos em quartos separados.
Ah, sim.
Ele queria liberdade para entrar e sair.
Nesse caso, o seu Onofre podia entrar e sair da pensão a qualquer hora da noite sem que ninguém visse.
Dá licença, delegado.
Ah, sim, pois não. Entre, Dr. Brown. O senhor também madrugou, né?
É, eu vim dar uma injeção em dona Margarida, como faço sempre. Ainda não há notícias de seu Onofre?
Não, nada. Daqui a pouco eu e o detetive Valdo iremos revistar mais uma vez o cemitério, mas desde já imagino que não encontraremos nada.
Ah, sei.
O senhor costuma vir sempre aqui à pensão, Dr. Brown?
É, dia sim, dia não.
Ah.
Dona Margarida é uma senhora doente e fraca demais para ir ao consultório.
Ah, sim.
Sempre venho aqui medicá-la 3 vezes por semana.
Há 3 meses que o Dr. Brown faz essa caridade. Se não fosse ele, eu já teria morrido.
Há 2 horas que estamos dando buscas no cemitério e não encontramos sinais do seu Onofre. Na minha opinião, ele foi arrastado para fora.
Vampiro, quem quer que ele seja, não se arriscaria a carregar um homem pelo portãozinho lateral até a pensão. De mais a mais, já dei uma busca lá em casa e não encontrei vestígios de seu Onofre.
Quem vem lá?
Sou eu, seu delegado. Fabiano. Estive perguntando aos meus morceguinhos se tinham visto o seu Onofre. Mas olha, nenhum deles me respondeu.
Você fez o que eu lhe pedi, Fabiano?
Hein?
Procurou no fundo da cripta?
Ah, sim. Rebusquei em tudo quanto era buraco onde pudesse caber um homem. Nada. Só encontrei morcegos, morceguinhos e morcegões. Eu diria até que... uma bobagem, deixa.
O que é que você diria?
Bom, eu vou dizer... Diria que seu Onofre, com perdão da palavra, virou morcego, né? Mas há mais de 1000 morcegos nas catacumbas. Alguns dos senhores podem garantir qual deles é o seu Onofre?
Dona Margarida, você já estava dormindo?
Não.
Eu não consigo conciliar o sono. Eu fui olhar na janela e vi uma luz no cemitério.
É o detetive Valdo que continua à procura de seu marido. O delegado também está lá.
Ai, eu estou assustada, Helena. Por isso eu vim lhe fazer companhia. Nós duas juntas ficaremos melhor.
Olha, não acredito que estejamos correndo perigo aqui dentro de casa, Dona Margarida. O perigo está lá fora.
Ainda há pouco eu ouvi umas batidas esquisitas na vidraça do meu quarto.
É?
Fiquei tão apavorada que escondi a cabeça debaixo do travesseiro.
Escute. Não está ouvindo uns passos no corredor? Estou sim. Oh, meu Deus, alguém se aproxima pelo corredor.
Quem é?
Quem? Ah, sou eu, dona Margarida. Ouvi vozes, depois silêncio.
Doutor Macário. Foi o senhor que bateu na janela do quarto de dona Margarida?
Eu não. Não saí do meu quarto depois de jantar. Estava deitado quando ouvi alguém passar pelo corredor. E depois, rumor de voz.
Era eu. Eu não podia dormir e vim conversar com Helena. Eu tenho a impressão de que corremos perigo até aqui dentro de casa.
O senhor se deitou vestido?
Oh, não. Vesti-me porque decidi ir até o cemitério. Alguém anda por lá com uma lanterna elétrica. E na qualidade de candidata à prefeitura de Santarém...
Espere na sala, por favor, doutor Macário. Eu vou mudar de roupa no instante. Quero ir com o senhor até o cemitério, está bem?
Esperem. Não, esperem por mim. Eu não vou ficar sozinha nesta casa.
Claro.
Deus me livre de ficar sozinha nesta casa.
Vindo ao nosso encontro, principalmente a senhora, dona Margarida. Podemos encontrar alguma coisa horrível.
Mas eu não podia ficar sozinha na pensão. Eu sou uma mulher fraca, doente, e essas coisas...
Ainda não encontraram vestígios de seu Onofre?
Não, nada, senhorita. Mas resta uma possibilidade. O seu Onofre pode ter desaparecido por livre e espontânea vontade.
Sim, Helena. Nós o julgamos vítima do vampiro. Mas pode ser que ele esteja vivo e escondido longe daqui.
Também pensei nisso. Seu Onofre pode ser o vampiro.
Está dizendo, doutor Macário?
É.
Meu pobre marido nunca foi vampiro. A menos que... Ah, não. Será que o Onofre, ao lado de quem eu vivi 30 anos...
Mas o que está olhando, senhorita Helena?
Este caixão, delegado. Está vazio.
Claro. Não tem fechos. Espere. Há uma mancha de sangue na beira deste caixão. Espere, eu vou levantar a tampa.
Onofre! Meu marido! Oh,
segure! Ela vai desmaiar!
É o corpo do seu Onofre? Deve ter ficado aqui dentro deste caixão desde a noite passada. Nós procuramos em todas as partes, menos naquelas em que era mais natural que estivesse um cadáver dentro de um caixão. Veja a cara dele. Seu Onofre foi assassinado.
Sua opinião, seu delegado? Refiro-me à causa da morte.
Bom, mas é fora de dúvida que o pobre homem foi estrangulado. Tinha uma tira de gás transformada numa corda apertada em volta do pescoço.
O vampiro tinha que silenciá-lo sem ruído. Ontem à noite, enquanto eu conversava com Helena, o assassino aproveitou uma distração do homem atrás do jazigo, passou-lhe a tira de gás em volta do pescoço, estrangulando. Depois, arrastou o corpo para dentro deste caixão. A distância é pequena e à noite tudo encobre.
Ai, doutora Margarida. Onde é que eu tô? O que foi? Oh, nossa. Mataram meu marido.
Acalme-se, doutora Margarida, por favor. Agora já sabemos de uma coisa. O vampiro é um homem e um assassino. Morcegos não estrangulam ninguém. Portanto...
Sim, dona Margarida. A morte de seu marido será o princípio do fim para o vampiro do cemitério. Bom dia, Helena. Dormiu bem o resto da noite?
Ai, não consegui descansar um minuto. Depois que me deitei, a toda hora vi o rosto convulsionado do seu Onofre dentro daquele caixão. Foi horrível. A Margarida, coitada, chorou a noite inteira. Deixei que ela dormisse no meu quarto.
Eu sei. E sei também que você não apagou a luz.
Andou me espionando?
Não, apenas protegendo vocês. Eu fiquei com medo que acontecesse alguma coisa. Felizmente, meus receios eram infundados. É, mas isso tem que acabar, Helena. Hoje vamos dar um golpe de misericórdia no assassino.
Você já sabe quem é o vampiro?
Sim, já sei. Mas por enquanto, nada posso provar. Decidi, portanto, armar-lhe uma cilada. E vou precisar de você.
Ah, por favor, não me envolva nisso.
Quero apenas que você vá visitar o Dr. Brown esta noite por volta das 10 horas. Oh. E regresse pelo caminho de costume.
Sim.
Tal como naquela noite que foi atacado pelo vampiro. Mas hoje eu estarei atento para que nada lhe aconteça. Não darei tempo ao criminoso nem de sair pelo portão.
Você ficará escondido dentro do cemitério?
Estarei por ali em qualquer parte. Mas dou-lhe a minha palavra que você não será molestado. O essencial é que diga a todo mundo que vai visitar o Dr. Brown esta noite e que voltará depois das 10 horas. Acha que terá coragem para isso?
Pode contar comigo. Eu terei coragem para isso, sim. aí?
Sim, dona Margarida. Mas desta vez não vou ao cemitério.
O seu Macário também se prepara para sair? Por que todos fogem desta casa? Ah, eu tenho medo. Depois que assistiu ao enterro do Onofre, parece que o mundo acabou. Helena saiu para visitar o Dr. Browning e agora o senhor.
Ah, o detetive. Foi bom encontrá-lo, Sr. Valdo. Tenho um recado para o senhor.
Um recado? De quem?
Do delegado Barreto. Ele telefonou pedindo para que o senhor fosse ao encontro dele na delegacia de Santarém. Espera-o às 10h30. Disse que tem algo importante para lhe revelar.
Bom, nesse caso, irei imediatamente para lá. Quero ver se volto antes das 11.
Ah, vamos. Eu também vou descer a cidade e dou-lhe uma carona no meu carro até a delegacia.
Boa noite, doutor Zá.
Boa noite.
Pode deixar que eu levo o remédio para a dona Margarida direitinho. Agora eu tenho que me apressar, porque já passa das 10.
Helena, talvez seja melhor que eu a acompanhe.
Não, não se incomode. Que isso, voltarei sozinha, como sempre. Esta noite o vampiro não terá a ousadia de me atacar.
Tudo bem. Felicidades, Helena.
Tá bem.
Espero que o detetive Valdo tenha sorte. E que o vampiro caia na cilada.
Então o senhor descobriu?
Não era difícil de imaginar. Mas quem sabe? Pode ser que o vampiro não suspeite de nada e tente atacá-la outra vez. Ou pode ser que você não esteja tão protegida como pensa. Ou pode ser ainda que o vampiro tenha coragem bastante para enfrentar o seu querido anjo da guarda.
Ter impressão, mas parece que alguém está me seguindo. Céus, o portão do cemitério aberto outra vez. E há alguma coisa movendo-se na sombra.
É o vampiro! Saiu pelo portão!
Ali vai ela! Cerque pelo outro lado! Só deixa fugir!
Voltou! Está com o caminho cortado! Olha, vai escapar pela rua!
Alguém vem vindo pelo outro lado!
Sim!
Vai o plano dela!
Acarrei, pessoal!
Delegado, talvez seja melhor amarrá-lo.
Quem é? Ainda não pude lhe ver o rosto, mas já vi que usa óculos. Mas, nossa senhora, então o vampiro é...
Sim, Helena. Eu não sabia que era ela, mas precisava prová-lo. Todos que viram o vampiro afirmavam que ele não tinha pernas e deslizava pelo chão. Isso provava que usava saias. Ora, excluindo-se você, a única mulher da pensão era a dona Margarida. O senhor ajudou-nos imensamente, Dr. Brown. Se não tivesse seguido Helena, não teria interceptado a fuga do vampiro.
É, eu descobri que o senhor e o delegado tinham armado uma cilada e fiquei com medo que acontecesse alguma coisa a Helena. Foi por isso que a segui. Agora, o pesadelo passou.
É, graças a Deus. Dona Margarida foi internada na Santa Casa, de onde será removida para um hospício. Ao ser desmascarada, perdeu completamente as faculdades mentais.
É, eu suspeitava dela, mas não tinha certeza. Como o senhor sabe, há 6 meses que Dona Margarida sofria de um mal incurável. Leucemia, uma espécie de câncer no sangue. Dia sim, dia não, eu era obrigado a injetar-lhe plasma sanguíneo para mantê-la viva. Naturalmente, ao ler alguma história sobre vampiros, a pobre mulher, na sua ignorância, né, pensou que se bebesse diretamente o sangue de alguma criança ou de uma virgem...
Exato. Com medo de morrer de anemia, resolveu se transformar numa espécie de vampiro. Não acredito que usasse a capa sobre o vestido para impressionar as vítimas. Não, Dona Margarida saía da pensão à noite com suas roupas comuns. A imaginação das vítimas é que criou o vampiro. Na escuridão, a capa aberta assemelhava-se a asas gigantescas. Os óculos, refletindo o luar, pareciam 2 enormes olhos redondos. E o guarda-chuva na mão estendida dava a ilusão de um braço muito comprido.
Para que ela queria o guarda-chuva?
Para agredir as crianças e torná-las inconscientes. Só depois é que lhes bebia o sangue. Sr. Onofre desconfiava que a mulher era o vampiro, mas escondeu isso quanto pôde. Depois, quando se resolveu a falar, ao reconhecer as pegadas na areia, Dona Margarida o estrangulou.
Eu também tinha minhas desconfianças, pois na qualidade de candidato à prefeitura, eu sempre desconfio...
Escute, doutor Macário.
Sim, senhor.
Quem foi que lhe deu o falso recado para me afastar do cemitério?
Ah, Dona Margarida, é claro. Pediu-me que lhe dissesse que o delegado queria falar com o senhor.
Ela já suspeitava da cilada, mas queria apanhar Helena a si mesmo. Natural.
É.
Como não pôde pegar Helena na primeira noite em que a atacou, ficou com uma espécie de complexo. Eu contava com esse fator psicológico.
Mas e o vigia Fabiano? Não acha que ele pode ser cúmplice?
Não. Fabiano continua a ser apenas aquilo que sempre foi. Um pobre e débil mental. Vamos deixá-lo em paz com seus morceguinhos. É, este caso está encerrado.
Pobre Dona Margarida. Eu devia ter previsto. Esses livros de magias e superstições não eram boa leitura para ela. Não são boa leitura para ninguém que tenha um espírito fraco e sofra de um mal incurável.
Valdo, diga-me apenas uma coisa. Por que foi que você não acreditou no telefonema do delegado?
Não podia acreditar, pois se eu já tinha combinado tudo com ele, ele estava à minha espera no portão do cemitério.
Ah.
Mas mesmo que o delegado tivesse telefonado, eu não teria deixado você sozinha. De hoje em diante, você nunca mais ficará livre de mim.
Valdo, isso é uma declaração?
Mais que isso, Helena.
Uhum.
É um pedido de casamento.
O Teatro do Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Vampiro. Na audição de hoje tomaram parte os artistas Sônia de Moraes, vivendo Helena, Orlando Melo, Brown, Milton Barros, Macário, Milton da Mata, delegado, Wanda Lacerda, Margarida, José Valuzzi, Onofre, Oswaldo Elias, Fabiano, Wilson Marcos, Valdo. Locução, Aurélio de Andrade, contra-regra, Geraldo Cruz. Controle técnico, Renan Fonte. Sonoplastia, José Marques. Ensaio e direção de rádio teatro, José Valuzzi. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.